no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Presidente do Boi Garantido ameaça tirar a bombada disputa do Festival de Parintins 2023. Preservação dos rios é tema de painel na virada parlamentar sustentável. Maranhense recebe prêmio por luta contra trabalho análogo à escravidão. E Missão da Consolata completa 75 anos em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia.
Secretaria de Saúde lança programa de controle ao tabagismo no Careiro, município localizado no Amazonas. O programa atende cerca de 50 pessoas no município. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
Com o tema O Cigarro Não Mata Apenas Você, a Secretaria Municipal de Saúde do Careiro iniciou as ações do programa Antitabagismo. A meta é levar ações efetivas às pessoas que de fato estão tentando deixar a dependência pelo cigarro e buscam apoio. A assistente social Rejane Lima afirma que o programa atualmente tem a adesão de 50 fumantes.
O Programa Nacional de Controle do Tabagismo, ele foi implantado no município do Careiro com em torno de 50 pessoas que queiram parar de fumar.
Lima ressalta qual o objetivo deste programa e suas estratégias de atendimento por meio da equipe multiprofissional.
É reduzir a prevalência de fumantes e consequentemente, a morte relacionada ao consumo de derivados de tabaco, né? A UBS piloto é a UBS Raimundo Cavalcante, né? Iremos fazer o atendimento toda quinta-feira, a partir das 14 horas, com a equipe multidisciplinar e equipe médica também. Médica, dentista, assistente social, psicóloga, fonoaudióloga, fisioterapeuta, um educador físico. É uma equipe de multiprofissionais.
Os pacientes serão acompanhados pela equipe e receberão toda a assistência, inclusive medicamentosa e terapêutica, para que possam levar uma vida saudável sem o cigarro. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Estados do Norte reúnem estratégias para a promoção conjunta do turismo na Amazônia. Saiba mais com Bruno Elander.
A iniciativa Rotas Amazônicas Integradas, RAI, que reúne todos os estados da região norte, definiu estratégias para promover o turismo na Amazônia com estruturação da malha aérea e criação de materiais de divulgação. A reunião foi na 11ª Feira Internacional de Turismo da Amazônia, em Belém, no último sábado. O presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, Gustavo Sampaio, afirma que o trabalho de promoção do turismo deve ser integrado entre os estados.
Entre os estados do norte, nossa região ganhou muita relevância nesse momento pós-pandemia e hoje que a pauta é sustentável, a Amazônia está muito em evidência e o turismo, como é uma pauta transversal, demanda que esse trabalho seja feito de maneira integrada.
Gustavo Sampaio acredita que a iniciativa pode fortalecer a atividade econômica sustentável na região.
Para a gente trabalhar estratégias de promoção, melhoria de malha aérea, novos materiais promocionais, os temas que cada estado entende que são relevantes para o seu estado, eventos, turismo cultural, turismo de gastronomia, melhorias de infraestrutura. Então é importante essa integração entre os estados do norte.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, presidente do Boi Garantido ameaça tirar a bombada disputa do Festival de Parintins 2023. Já o governador do Amazonas, Wilson Lima, garantiu a realização do festival. A reportagem é de Neucelino Santarém.
O presidente do Boi Bumbá Garantido, Antônio Andrade, enviou nesta terça-feira, dia 19 de junho, um documento ao secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, alegando que, por ausência de condições, referindo-se a problemas financeiros, a agremiação não iria se apresentar no 56º Festival Folclórico de Parintins. No ofício de número 65, ele diz que, abre aspas, a diretoria precisou tomar duas decisões imediatas: realizar a apresentação no Festival Folclórico de Parintins 2023, com sérias dificuldades de naturezas diversas, principalmente financeiras, ou efetivar o pagamento de todos os recursos humanos envolvidos na construção do Boi 2023, fecha aspas. O documento fala ainda que a diretoria foi obrigada a tomar tal decisão para evitar colapso, calamidade e até morte. Abre aspas. Diante do cenário e dessas alternativas, fomos obrigados a seguir pela segunda opção, ou seja, pagar todos os funcionários do Bumbá. Isso implica a ausência de condições de nos apresentarmos nas três noites do festival. Objetiva-se, assim, não só o pagamento dos trabalhadores, mas também evitar o colapso que se aproxima em caso de não cumprimento do acordado com os nossos artistas em geral. Trata-se de calamidade iminente, com direito a ameaças de morte e cenário de caos social que deverá afetar não somente o Boi Garantido, mas a cidade de Parintins como um todo, fecha aspas. No documento, Andrade deu prazo de 24 horas para que o governo do estado do Amazonas, organizador do Festival Folclórico, ajude a resolver o problema da associação. Caso contrário, o Garantido não iria para a arena este ano. E em resposta, após a ameaça do presidente do Boi Garantido, Antônio Andrade, em não levar o boi para a arena no 56º Festival Folclórico de Parintins, por alegar problemas financeiros, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse em entrevista a uma rádio da capital que a agremiação tem que cumprir com sua parte e garantir a participação nas três noites do festival.
O governo honrou tudo aquilo que ele havia se comprometido com os bois, tanto com o Caprichoso quanto com o Garantido, não só no repasse de patrocínio por parte do estado, mas também fez um trabalho de articulação junto à iniciativa privada, para que também pudessem patrocinar o festival. Estivemos no governo federal também trabalhando para fazer a captação desses recursos. Só esse ano, cada boi deve ter algo em torno de 13, 14 milhões de reais para realizar a sua apresentação lá no Bumbódromo. O governo do estado fez a sua parte. Agora, o Garantido também tem que fazer a sua parte. E aí o Garantido tem que dar essa satisfação, não é para o governador, tem que dar satisfação para o povo do Amazonas. Então, é importante que haja o cumprimento por parte da diretoria do Boi Bumbá Garantido naquilo que ele se comprometeu.
O governador tranquiliza a população sobre a realização do festival, com ou sem o presidente, como manda a tradição.
O 56º festival vai acontecer porque há o apoio do patrocinador que já colocou recurso, e aqui eu quero dar essa tranquilidade para todo mundo que está ouvindo, de que o festival vai acontecer como manda a tradição. Por exemplo, diretoria, se vai ter intervenção ou não no Boi Bumbá Garantido, não compete ao governo do estado fazer isso e nem acionar judicialmente. Quem tem que decidir isso é a diretoria do Boi Bumbá Garantido, são os seus sócios que têm que decidir isso. Mas o governo do estado aportou recursos lá, tem dinheiro do povo do Amazonas, o Garantido tem o compromisso de colocar o boi na arena. Se vai ser com o atual presidente, se vai ser com o próximo presidente, ou o interventor, ou quem quer que seja, o festival vai acontecer como manda a tradição e o governo do estado vai fazer com que isso seja cumprido.
Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, ações da Semana do Migrante são intensificadas no Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia.
Em Tefé, projeto capacita pesquisadores para a exploração de possibilidades de DNA ambiental. A iniciativa visa seguir com pesquisas que possam melhorar a qualidade da água consumida e utilizada pelas populações ribeirinhas na região. Mais informações com Liés de Costa.
Em Tefé, no Amazonas, pesquisadores do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá concluíram este mês curso que visa monitorar a qualidade de água onde não há estrutura de laboratório. O objetivo da iniciativa é seguir com pesquisas que visem melhorar a qualidade da água consumida e utilizada pelas populações ribeirinhas da Amazônia. A capacitação, que ocorreu na sede do Instituto, foi realizada pelos professores de uma universidade do Reino Unido e da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, responsáveis pelo desenvolvimento de um equipamento que consegue avaliar a condição microbiológica de água e esgoto e sequenciar o DNA de vírus, bactérias, mosquitos, botos, peixes-boi, primatas ou qualquer animal. César Mota, professor da UFMG e coordenador do projeto, explica como é feito o processo de estudo em campo com os equipamentos que cabem em uma mala, facilitando o transporte e a logística.
Que é um aparato de sequenciamento de DNA, que é um material genético, né, biológico, e é bem compacto, né, é um pouco maior que um pendrive e menor do que um telefone celular. E esse aparato, quando conectado a um laptop, a um computador portátil, ele realiza o sequenciamento do material genético presente na amostra. A aplicação desse aparato é bastante importante para estudos científicos, acadêmicos, de conservação, de qualidade de água. No nosso caso, nós estamos interessados em avaliar a qualidade da água consumida por populações ribeirinhas. É importante que essas populações consumam, bebam água segura, livre de micro-organismos patógenos, que são organismos que causam doenças. Esse aparato, ele consegue sequenciar o que tiver lá presente na amostra.
O coordenador do projeto também destaca que, além de pesquisar a qualidade da água, o equipamento também pode ser utilizado para estudar o DNA ambiental e avaliar que animais podem estar presentes naquele ambiente.
Outras aplicações para essa técnica podem envolver estudos mais ligados à diversidade, à conservação. Por exemplo, é possível pegar uma amostra de DNA ambiental, por exemplo, de água do rio ou de um sedimento, e avaliar quais animais, né, estão presentes ou estão nas redondezas, por exemplo, que é o que a gente chama de DNA ambiental, né? Avaliação do DNA ambiental.
Maria Cecília, que atua no Grupo de Pesquisas e Tecnologias Sustentáveis do Instituto Mamirauá, aponta que, devido à rapidez do equipamento, é possível fazer uma pesquisa mais aprofundada ainda no local do estudo.
Permite tanto uma rapidez do resultado como explorar outras possibilidades. Por exemplo, enquanto a gente ainda tem resultado sendo obtido em campo, a gente pode retornar para talvez coletar mais amostras ou aprofundar mais em algumas descobertas que estejam sendo feitas. Então, é uma possibilidade bem interessante para as pesquisas científicas, né? Te permite aprofundar mais algumas perguntas e também explorar amostras, trazendo, por exemplo, a informação da composição de DNA de todas as bactérias presentes numa amostra de água.
Chamado de laboratório na mala, devido à praticidade da técnica e de transporte, a ideia é colocar métodos genéticos nas mãos de profissionais para que o DNA ambiental possa ser analisado fora dos laboratórios convencionais. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Preservação dos rios é tema de painel na Virada Parlamentar Sustentável. A atividade organizada pela Coalizão pelos Rios acontece dia 22 de junho em Brasília. Confira com Daniela Pantoja.
Os impactos socioambientais dos rios e a sua importância para a população vão ser temáticas abordadas durante o painel Os Rios Pedem Proteção, Panorama dos Rios Brasileiros, Impactos, Legislação Ambiental e Perspectivas de Proteção Legal, que acontece no dia 22 de junho durante a Virada Parlamentar Sustentável em Brasília. A programação é realizada pela Coalizão pelos Rios, a International Rivers, Associação Angá, Universidade Federal do Sul da Bahia, o deputado Newton Tato, com apoio da Unesco, e deve reunir representantes de todos os biomas brasileiros. Flávio Montiel, gerente da International Rivers no Brasil e secretário executivo da Coalizão pelos Rios, destaca o objetivo dessa programação.
Este seminário, Os Rios Pedem Proteção, vem num momento extremamente importante, porque um dos objetivos é levar para dentro do Congresso Nacional o debate sobre a necessidade e importância de construirmos um instrumento legal para a proteção de nossos rios, né? Nossos rios hoje se encontram cada vez mais poluídos, com mais contaminação, mais represados, e precisam de um instrumento legal para a sua proteção.
Para além de mobilizar a sociedade civil, o debate busca ainda criar diálogo com os deputados e senadores para olhar com mais atenção quanto aos cuidados com os rios do planeta e ainda propor uma nova legislação de proteção, como destaca Flávio.
Esse debate também tem por objetivo mobilizar a sociedade civil brasileira e criar uma sinergia maior com os deputados e senadores para que possam olhar com mais atenção a necessidade de proteção legal dos rios. É extremamente necessário que nós repensemos, né, a nossa relação com os rios, né, a nossa relação com nós mesmos, né, se quisermos garantir a vida, né, e a sobrevivência, né, dos nossos rios neste planeta. Então, esse seminário vem num momento muito oportuno e acreditamos que possa gerar desse seminário ideias bem consistentes para que a gente tenha no Brasil, né, uma nova legislação que garanta a proteção permanente dos nossos rios.
O painel é um dos destaques da programação da Virada Parlamentar Sustentável, movimento organizado pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade e pela Rede Advocacy Colaborativo, que mobiliza o Congresso Nacional nas pautas socioambientais ao longo do mês de junho. Ao todo, mais de 40 atividades serão realizadas entre os dias 5 e 29 de junho. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Semana do Migrante é aberta com ações em Unidade Básica de Saúde da capital amazonense. A programação segue até esta quinta-feira. Acompanhe com Nuno Lobo.
Com ações e atividades de orientação, a Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa, com o apoio da Organização Internacional para a Migração, abriu nesta segunda-feira a Semana do Migrante. O evento ocorreu na Unidade Básica de Saúde Vicente Palotti, localizada no bairro Praça 14 de janeiro, na zona sul de Manaus. A campanha ocorre em alusão ao Dia Nacional do Migrante, celebrado ontem, e ao Dia Mundial do Refugiado e Dia Mundial do Migrante, comemorados respectivamente em 20 e 25 de junho. Durante o evento, Nonata Brazão, gestora da UBS Vicente Palotti, destacou o vínculo que os refugiados estabelecem com a unidade de saúde.
Essas pessoas construíram um vínculo aqui conosco e na medida que eles vão chegando, o primeiro local onde eles acessam é a unidade Vicente Palotti, porque já tem um vínculo aqui com todos os servidores da unidade e a unidade oferta todos os serviços de saúde. Quando a gente não consegue atender o que eles necessitam aqui na unidade, nós temos uma rede de apoio e essa rede é muito importante e tem que estar sempre fortalecida.
A enfermeira da Gerência de Atenção à Saúde do DISASUL, Alessandra Petilo, disse que os serviços serão ofertados ao longo da programação, em outras UBSs.
A gente tem uma data alusiva, que é do dia 19 até o dia 21, que a gente faz a maior intensificação, fazendo orientações, palestras, dando continuidade a vacinas, os testes rápidos, atendimento médico, dando aquele acolhimento que não é só nessa data alusivo, sim, o ano todinho.
A programação segue até o dia 22 deste mês, com atividades e medidas de promoção à saúde desse público. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Maranhense recebe prêmio por luta contra trabalho análogo à escravidão. Saiba mais com Valéria Valdez.
Maranhense recebe prêmio por luta contra o trabalho análogo à escravidão. A maranhense Pureza Lopes Loyola, de 80 anos, recebeu em Washington o prêmio Heróis no Combate ao Tráfico de 2023, por contribuir na luta contra o trabalho análogo à escravidão e o tráfico de pessoas. Todos os anos, o Departamento de Estado norte-americano homenageia indivíduos de todo o mundo dedicados à causa. São cidadãos preocupados com o tema, trabalhadores de organizações não governamentais, legisladores, funcionários de governos e sobreviventes do tráfico humano. Pureza Loyola é de Bacabal e, sem notícias desde 1993, do penúltimo dos 5 filhos, Antônio Abel Lopes Loyola, tentou encontrá-lo por 3 anos em garimpos de ouro, carvoarias e diversas fazendas. Nessa busca, a brasileira descobriu um sistema generalizado de trabalho forçado para derrubar grandes extensões da floresta amazônica com o objetivo de converter essas áreas em pasto para o gado. Ao desafiar os perigos para encontrar o seu filho, Pureza se tornou símbolo do combate ao trabalho análogo à escravidão. Em suas andanças, ela testemunhou e ouviu relatos dos trabalhadores ameaçados pela escravidão moderna no Brasil. Ela confirmou que empregadores confiscavam irregularmente os documentos de identidade dos trabalhadores, controlavam e mantinham em dívidas. Muitos trabalhadores ainda sofreram atos de crueldade. Com a ajuda da Pastoral da Terra, uma organização da Igreja Católica que denuncia o combate às injustiças no campo, Pureza Loyola tentou denunciar as práticas de exploração ao trabalho forçado. Ela afirma ter procurado autoridades em Brasília para denunciar as condições que tinha visto.
Meu nome é Pureza Lopes Loyola, mãe de 5 filhos. Então, o quarto foi ser escravizado. E eu botei minha bolsinha nas costas e fui procurar meu filho. É meu. Entrei em todos os lugares e vi a situação de cada trabalhador chorando, se maldizendo, doente. Nosso país é o mais rico do mundo, doutor. Não tem dessa necessidade. Eles têm de levar os homens trabalhar e pagar. Eu estou esperando a ação da justiça brasileira resolver este problema.
A maranhense escreveu cartas para os 3 ex-presidentes brasileiros, Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Como os testemunhos não surtiram efeito, sob a alegação de falta de evidências, Pureza Loyola voltou às fazendas com câmera e gravador de áudio para documentar a exploração de mão de obra. Somente após arriscar a própria vida, a mãe conseguiu libertar vivo o filho desaparecido. Antônio Abel, vítima do tráfico humano e obrigado ao trabalho análogo à escravidão em uma fazenda do sul do Pará, onde estava doente com malária. A luta de Pureza motivou o governo brasileiro a criar o Grupo Móvel de Fiscalização, em 1995, que combate a prática ilegal no país. As operações do grupo são coordenadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego e contam com representações da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, nos últimos 28 anos de atuação do grupo, mais de 61 mil trabalhadores foram resgatados da condição em trabalho análogo à escravidão em atividades diversas. Valéria Baldez, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta terça-feira é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Consolata. E no último dia 14 de junho, a Missão da Consolata completou 75 anos em Roraima. Além da evangelização, a missão também contribuiu para o crescimento de Boa Vista, principalmente na área indígena. Confira com Caio Grandel.
Fundada pelo Beato José Alamano, em Turim, na Itália, os missionários e missionárias da Consolata estão em mais de 30 países. E em Roraima não é diferente. Há 75 anos no estado, a missão tem o objetivo de anunciar a Cristo. Padre Bento é de Moçambique e está há 4 anos em Roraima e serve na área missionária São João Batista. Além da evangelização, os missionários também trabalham na promoção humana na parte indigenista.
Aquela programação, lá onde estão os missionários da Consolata nas áreas indígenas, eles também estão enquadrados quanto a isso. Aqui na cidade também temos algumas comunidades lá na área missionária, que são comunidades indígenas também. Se a gente for para a comunidade Santo Expedito, é uma família indígena. Se a gente for para São Frei Galvão, é uma comunidade indígena, mas é tudo aqui na periferia. Teve um projeto de costura lá na comunidade São Frei Galvão, que foi muito bom. Aprenderam e cada um já está costurando e ganhando o seu pão.
Em Boa Vista, a obra também acompanha o crescimento da cidade.
Na questão de acompanhamento mesmo na própria cidade, quando tem um novo bairro, principalmente lá na nossa área missionária. A gente está lá caminhando também com os novos loteamentos, com as pessoas, porque é preciso ser a igreja presente. Na paróquia São Jerônimo, na diaconia missionária lá, a antiga diaconia missionária, as missionárias estavam lá acompanhando o pessoal. Tem um hospital que os missionários da consulata apoiaram. E depois tem muitas obras hoje também, que graças a Deus, a presença dos missionários da consulata, essas obras foram indo para frente.
Da Rádio Monte Roraima FM, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
No próximo mês de agosto acontecerá uma conferência de presidentes da Pan-Amazônia. O que esperar de tal encontro? Milagre? Talvez, pois os problemas são tantos em todos os 9 países da Grande Amazônia. Mas o presidente anfitrião certamente é uma pessoa ousada e busca o melhor possível. Belém do Pará será a sede da importante conferência de chefes de Estado. Um dos grandes desafios será o cuidado com as águas. A Grande Amazônia, sendo abençoada por ter dezenas de grandes rios, o maior deles banhado desde o Equador, passando pela Colômbia e o Peru, desce a Amazônia brasileira até escoar no Atlântico. Porém, as águas da Pan-Amazônia são agredidas por derrame de óleo, garimpos e outras sujeiras. A água é um sujeito de direitos, mas quem defende os direitos da água? Qualquer sem água por 4 dias morrerá. No entanto, a generosa água é envenenada e desperdiçada e abusada por tantas empresas e pessoas. Enquanto muitos violentam rios e lagos, outros tentam cuidar do indefeso sujeito de direitos, o rio. No Brasil, há uma coalizão pelos rios, organização que junta várias organizações e instituições de movimentos populares preocupados em cuidar do direito da água. Estão elaborando uma proposta de lei das águas para pressionar o Congresso Nacional a fortalecer o cuidado com os rios nacionais. Na próxima quinta-feira, 22, a coalizão organizou um encontro com deputados e senadores para juntos, com vários representantes de lutadores sociais pelos rios do Brasil, discutirem a proposta de lei das águas. A expectativa é que, com informações vindas de vários rios da Amazônia, Pantanal e Sudeste, os políticos abracem a defesa dos rios que pedem proteção. Assim também estarão subsidiados para pressionar a Conferência dos Presidentes da Amazônia em agosto a criar leis de direitos da água na Pan-Amazônia. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.743 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Valéria Baldez, Anderlé Oliveira, Nuno Lobo, Bruno Elander, Caio Grambel, Lias de Costa, Daniela Pantoja e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.